Abra sua Bíblia, por favor, no Antigo Testamento, no livro do profeta Amós. Quem possui Bíblia, como a que eu uso, a chamada Bíblia de púlpito, página 1202. Você tem Daniel, Oséias, Joel e Amós. Amós, o tema que vamos meditar é fome e sede da palavra de Deus. Fome e sede da palavra de Deus. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. O tema é fome e sede da palavra de Deus. Amós 8, versículos 11 e 12, a palavra do Senhor diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Meus queridos e amados irmãos, por um instante, vamos vislumbrar, vamos contemplar a situação atual vivida pelo povo brasileiro. O que vemos? Corrupção, políticos corruptos, vemos o crescimento de facções criminosas, sucateamento, queridos, do sistema prisional, sucateamento da saúde, sucateamento da segurança pública e sucateamento da educação. Vemos o aumento da violência contra a mulher, cresce no nosso país o número de homicídios que são cometidos por causa das drogas, pessoas com dívidas de drogas não pagam as dívidas, então são mortas. Temos visto o crescimento da insegurança, o descrédito por parte da população com relação aos políticos e às instituições. Observe que hoje houve mais uma passeata, as pessoas pedindo a saída da nossa presidenta. Muitas pessoas desesperadas, em busca de soluções mágicas, soluções rápidas, correm para os terreiros de macumba, correm para as cartomantes, para os necromantes, necromancia consulta aos mortos, correm para os espiritistas, em busca de soluções mágicas, em busca de soluções rápidas. Alguns chegam ao ponto de colocar despacho nas encruzilhadas. São pessoas aflitas, angustiadas, são mulheres em busca de uma solução para o seu casamento, que está quase estagnado, quase no fim. E você sabe que uma mulher, quando está desesperada, o seu casamento quase sucumbir, ela é capaz de qualquer coisa, ela pode procurar ajuda em qualquer lugar para tentar uma saída para o seu casamento. São homens mergulhados em dívidas, agiotas, empréstimos bancários. Queridos, são pessoas desesperadas em busca de uma saída rápida, custe o que custar. Ainda aqueles que têm buscado ajuda espiritual nas chamadas igrejas evangélicas. E não são poucas as igrejas que têm prometido, ouça bem, prometido ao povo soluções mágicas, fáceis e rápidas. São as correntes de libertação, são as campanhas miraculosas, são as sessões do descarrego, são as terapias espirituais. Queridos, nesses lugares chamados de igreja, se vende de tudo, sal grosso para expulsar o demônio, o pente do desencapetamento, óleo ungido, lâmpadas ungidas, que se diz que é o Espírito Santo, água benta, água ungida, que aqueles que beberem ficarão curados de enfermidades. Nesses lugares se tem oferecido ao povo um Jesus que tem solução rápida, solução para todos os problemas. Venha buscar a Cristo, Ele resolverá todos os seus problemas. Cristo pode trazer de volta seu marido, embora ele tenha ido com a Dalila. Venha para Cristo e Ele vai resolver todos os teus problemas de dívida. Ele vai tirar você dos agiotas. Ele vai depositar na sua conta. Você vai ver, pode ter certeza. Ele vai depositar na sua conta um dinheiro e você vai ficar livre dessa dívida. Venha buscar a Cristo. Ele lhe dará o que você pedir. Aí as pessoas superlotam as igrejas, acreditando que de fato e verdade a Bíblia apresenta um Cristo dessa forma. Na realidade, isso não é Jesus. Isso é um gênio da lâmpada. Permita-me lhe mostrar o que Cristo promete a você. Permita-me lhe mostrar o que Cristo promete àqueles que vão até Ele. João 10, João capítulo 10, versículos 27 e 28. Vamos ver o que Cristo promete. Será que Ele promete essas coisas? Casa, carro, um bom emprego, salário alto, pagamento das dívidas? João capítulo 10, versículos 27 e 28. Vejamos o que é que Jesus promete àqueles que vão até Ele. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou uma casa com piscina, isso que está na Bíblia, irmãos. Eu lhes dou o quê? A vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então aqui está o que Cristo oferece àqueles que vão até Ele. Diga comigo, vida eterna. Vida eterna. Veja Mateus 11, versículos 28 a 29. Então Ele te oferece vida eterna. Uma vida com Cristo. Uma vida em abundância. Mateus 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Não é para o vosso bolso, é para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui não está escrito: vinde a mim todos que estáis desempregados, vinde a mim os que estáis falidos, vinde a mim os que estáis endividados. Não, não. Vinde a mim os que estão com dor de cotovelo. Vinde a mim o que, irmãos? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já carrega um fardo muito pesado por causa do pecado, querido? Jesus diz: vinde a mim, eu vou aliviar este fardo. Jesus nunca prometeu àqueles que o seguissem riquezas materiais e vida mansa. Ele prometeu a vida eterna aos que creem em seu nome. Seguir a Cristo, amado, o preço é alto. O preço é alto. Você pensa que ser servo de Deus, você pensa que seguir a Jesus é coisa fácil? Se limita apenas a vir à igreja, assistir alguns cultos, cantar alguns corinhos como nós cantamos agora, voltar para a sua velha vida? De jeito nenhum. Veja o que é que a palavra diz em Lucas 14. O preço para seguir a Jesus é alto. A pergunta é: você está disposto a pagar esse preço? Lucas 14. Lucas 14, 25, a palavra diz assim: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai... Essa expressão do original quer dizer amar menos. Se você não ama menos a seu pai ou a sua mãe, você não é digno de Jesus. Versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que o virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Verso 32. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Verso 33. Assim pois todo aquele, preste atenção, isso é para mim e para vocês. Assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você pensou que era coisa fácil ser discípulo de Jesus? Se você não renunciar a tudo quanto você tem, você não pode ser discípulo de Jesus. Você pode frequentar uma igreja, você pode fazer parte de uma igreja física, mas você jamais será dele. Amado, todas as pessoas que Deus chamou na Bíblia tiveram que renunciar a alguma coisa. Pedro era pescador, o Senhor disse, larga e me segue. Todos tiveram que renunciar a alguma coisa. E eu pergunto, o que é que você renunciou? Ou você ainda está agarrado às coisas materiais que você tem? Ou você é do tipo que falta um culto para ficar em casa batendo papo com pessoas que às vezes não tem nada a ver com a graça de Deus, que às vezes não tem nada a ver com Cristo? Amado, seguir a Jesus é difícil. Tem que ter compromisso. Nós temos compromisso com Deus. E se eu não tiver compromisso com Deus, eu não posso segui-lo, eu não posso servi-lo. Há outros que deixam de aparecer nos cultos quando o emprego aparece. Há outros que largam Cristo porque foram promovidos no trabalho. Seguir a Jesus, o custo é alto. Seguir a Jesus não é vir aqui uma vez perdida, não. Seguir a Jesus, amado, é perseverar. Você sabe o que foi que Paulo disse? Paulo disse, se vocês não perseverarem na palavra que vocês ouviram, vocês não serão salvos. Você não tem mais escolha, amado. É daqui para a glória. Deixa eu contar uma coisa terrível para você. Eu fui informado disso algumas horas atrás. Eu recebi um comunicado no meu WhatsApp. Um rapaz, eu conheço o rapaz, afastou-se da obra. E quando eu estou em casa, puf, meu telefone apita. Pastor, fulano acabou de ser atropelado. Estou indo para lá. Daqui a pouco chega outra mensagem. Pastor, cheguei. Quebrou a clavícula. Quebrou o ombro. Fratura exposta de fêmur. Embaixo colocaram. Agora ele deve voltar para a igreja. Ai de mim, disse Paulo, se não pregar o evangelho. Eu não escolhi ser pastor. Eu fui escolhido para ser. Tu não escolheste ser cristão. Deus transformou a tua vida. Entendas isso, por favor. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:1, disse Paulo, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ele deu vida para que você continuasse vivendo do jeito que você vivia? De jeito nenhum, querido. De jeito nenhum. Eu não tenho mais como voltar atrás. É daqui para frente. Eu sou de Deus, amado. Eu sou um salvo, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa transformada. Eu não sei viver sem Jesus, eu não sei viver sem a Bíblia, eu não sei viver sem pregar, eu não sei viver sem meditar, eu não sei viver sem orar, Flávio, eu não sei fazer mais isso. Você não tem opção, você não chegou a Jesus e disse, eu quero você. Não, não, ele disse, eu te quero. Não foi você quem disse, eu quero ele, você estava morto, foi ele quem foi até você. Foi ele quem lhe salvou, foi ele quem lhe redimiu, foi ele quem morreu naquela cruz por você, sendo zombado, e dali ele disse, tudo está consumado. Você é dele, amado, você é dele. Uma vez nas mãos dele, estás nas mãos dele para sempre. Tu não tens opção, tu não tens escolha. Ou tu serves ou sofre, ou tu serves ou morre. Tu és dele, tu não pertence mais ao mundo. O mundo morreu para você. Os pagodes da vida, as cachaças da vida, as drogas da vida, a porcaria de vida que você vivia, morreu. Tu tens uma vida nova, uma vida de verdade. Antes tu não tinhas vida. Eu vim andando agora pro culto e eu olhando para as pessoas, eu disse para minha esposa, meu Deus, como as pessoas que não têm Jesus são vazias, são vazias. Como as pessoas que não têm Cristo. A pior vida que existe é uma vida sem Jesus. Eu vivi essa vida. Eu sei o que é não ter Deus, amado. E hoje eu posso dizer para você, eu estou em paz. Amém, meus irmãos? Mateus 7, 13 a 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14. Diga glória a Deus, querido. Mateus 7, 13 a 14, a palavra diz assim. Jesus disse que a porta é estreita e o caminho apertado, querido. Mateus 7, 13 a 14. Abra sua Bíblia. Me perdoe se não estou pregando o que você queria ouvir, porque aqui você não ouve o que quer, mas o que precisa ouvir. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, largue a porta espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos, observe, são poucos os que acertam com ela. Eu queria que você esta noite agradecesse a Deus, porque você faz parte desses poucos que passaram pela porta estreita. Glória a Deus que eu acertei entrar por esta porta. Pois bem, eu desejo voltar ao texto de Amós, vamos lá, Amós 8. Eu desejo voltar ao texto de Amós, porque ali nos é apresentado um quadro assustador acerca da igreja e da condição atual em que estão aqueles que têm buscado refúgio nela. Por favor, preste atenção mais uma vez à leitura. Amós 8, versículos 11 e 12. Amós 8, versículos 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim. Eis que vem dias, diz o Senhor. Quem é que diz isso? O Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Mas não é justamente esse o quadro da presente hora? Queridos homens e mulheres vazios de Deus, sedentos por uma palavra que faça a diferença, cansados das religiões humanas, chegam a muitos lugares chamados de igreja e não encontram a palavra. A casa do pão está sem pão. Pão é símbolo da palavra. As pessoas encontram tudo dentro das igrejas evangélicas, pelo menos a exposição da palavra. Elas encontram em lugar de pastores, encontram animadores de palco. Amado, eu assisti um vídeo um dia desse. Chamaram um rapaz. Eu pensei que ele ia pregar, eu até comecei a assistir o vídeo. Mas na realidade ele não foi pregar, ele foi fazer imitações em cima do altar da igreja. E o pior de tudo, os crentes tudo sorrindo. E o diabo rindo deles também. As ovelhas sedentas, o cara está lá imitando Michael Jackson. E todo mundo batendo palma e sorrindo. Todo mundo batendo palma. As pessoas vêm à igreja, elas não encontram agora mais palavra. O que elas encontram é forró. As pessoas não encontram mais agora palavra. Elas encontram agora... Sabe o que, mano? Um culto gospel, um culto muito animado. Elas encontram forró, elas encontram... coreografia, teatro, encontram um pagode, encontram tudo. É o coral juvenil. Chama o coral juvenil, aí vem um coral juvenil. E as criancinhas cantam. Daqui a pouco, o coral dos velhos. Aí vem um bocado de senhora idosa, aquela dificuldade para entrar, todo mundo espera. Aquela paciência. Coral dos homens, aí entra o coral dos homens. O irmão que lançou o CD. O testemunho da irmã. Cadê a irmã Brosinha? Chama a irmã Brosinha. Depois que todo mundo está de saco cheio, aí sobe um homem, abre no Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu nasci nessa igreja, eu cresci aqui, eu sou sempre assim. Ele não vai pregar a palavra, vai falar da vida dele. As pessoas não encontram palavra, não tem palavra. Meus amados irmãos, é comum ouvirmos frases do tipo, o culto hoje foi animadíssimo. As pessoas estão oferecendo a Deus um culto animado, recheado de brincadeiras, de piadas. Quanto a isso, ouçamos o que diz o profeta Amós, Amós 5, versículos 21 a 23. Volte algumas páginas, por favor. Amós 5, versículos 21 a 23. Quanto a isso, ouça o que Deus diz. Ouça o que Deus diz. Amós 5, 21 a 23. Deus diz assim. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Olha o verso 3. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Esse povo estava adorando a Deus, eles estavam prestando um culto que Deus não estava recebendo. Querido, a pergunta que tem que ser feita essa noite é a seguinte: será que Deus está recebendo o seu culto? Porque você veio aqui oferecer um culto a Deus, a pergunta é: será que Ele está recebendo o seu culto? Porque aqui Deus não recebeu esse culto. Deus disse: não ouvirei. Vocês estão cantando, eu não quero nem ouvir. É como se Deus estivesse dizendo: olha, tapei os ouvidos. Será que Deus está recebendo a tua oferta? Será que Deus está recebendo o teu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus? No passado, os seguidores de Jesus, você sabe como eles eram chamados? Atos 11, 26. Veja como eram chamados os seguidores de Jesus. E eu vou lhe mostrar como eles são chamados hoje. Atos 11, 26. Veja como a coisa mudou, e mudou para pior. Eis como eram chamados aqueles que seguiam a Jesus. Quando as pessoas olhavam para eles, os chamavam dessa forma. Atos 11, 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, a palavra diz assim: tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de... chamados cristãos. Cristãos, diga cristãos. Essas pessoas foram chamadas de cristãos por quê? Porque elas se pareciam com Cristo, viviam como Ele vivia, falavam como Ele falava, pastor Antônio José. E hoje em dia, como é que os cristãos são chamados? Eles são chamados de presbiterianos, eles são chamados de batistas, eles são chamados de assembleanos, eles são chamados de pentecostais, eles são chamados de armenianos, eles são chamados de calvinistas, eles são chamados de episcopais, eles são chamados de preteristas totais e preteristas parciais, menos cristãos. Menos cristãos. O irmão é o quê? Batista. O irmão é o quê? Congregacional. As pessoas criaram rótulos. Amado, não é a igreja que vai salvar. Não é você fazer parte do Ministério da Reconciliação. Não é fazer parte da Batista, ou da Assembleia, ou da Presbiteriana. Você vai entrar no reino de Deus porque você tem uma ceia, e a ceia eu creio. Não é porque você é de uma denominação. Você congrega aqui para crescer na graça e no conhecimento. Mas não é a igreja que vai salvar. O Salvador é Jesus. Tua fé não te salva, tua crença não te salva, teu conhecimento não salva, Cristo salva. Cristo salva. Amém? Pois bem, enquanto as igrejas estão preocupadas em promover discussões teológicas para ver que pastor é mais sábio do que o outro, as ovelhas morrem de fome e elas deixam de ouvir a palavra. Amado, não há pão na casa do pão. Não há evangelho sendo anunciado nos dias de hoje. Basta você ligar um rádio, basta você ligar uma TV e você assistir por alguns minutos um programa chamado de evangélico. O que é que você vai ver? As pessoas oferecendo toalha ungida, supostas curas. Você não vê palavra, você não vê ensino. E para piorar ainda mais a situação, agora estão implantando o sistema de cartão magnético. Porque você vindo à igreja, você tem que deixar alguma coisa. O irmão vai dar oferta hoje. Ô, pastor, infelizmente, o meu dízimo ficou no banco, não deu tempo de pegar. Não tem problema. Irmã, qual é o teu cartão? Hã? Visa. Pega o Visa. Então, querido, não há pão na casa do pão. Não há evangelho sendo pregado. Por isso que não há conversões genuínas. O que existe é um comércio da fé misturado com a disputa por crescimento. Então, permita-me lhe mostrar algo simplesmente assustador. Abra sua Bíblia, por favor. Eu até fiz uso desse texto hoje, pela manhã. No livro do Apocalipse, só que eu vou trazer ele com maior conteúdo, muito maior do que eu trouxe hoje pela manhã. Apocalipse 3. Vamos ler apenas o verso 1. Apocalipse 3:1. Apocalipse 3, versículo 1. A palavra diz assim: Apocalipse 3:1 é a carta que foi enviada à igreja em Sardes. Ao anjo, ou seja, ao pastor da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A pessoa tem nome de quem vive, mas Jesus diagnosticou aquela pessoa, aquele suposto cristão, que estava naquela igreja, como morto. Meus amados irmãos, quando João escreveu esta carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Sua glória estava no passado e seus habitantes entregavam-se agora aos encontros de uma vida de luxúria e prazer. Queridos, a igreja de Sardes tornou-se como a cidade. Ao invés de influenciar, ela estava sendo influenciada pelo mundo. Era como sal sem sabor. Uma igreja que tinha fama, uma igreja que tinha nome, mas não tinha vida. A igreja estava morrendo, estava caindo num torpor espiritual e precisava urgentemente de reavivamento. Não é diferente, irmãos, do estado atual em que vive a maioria das igrejas. Sardes estava morta, nela havia uma espiritualidade apenas de aparência. A maioria dos seus membros ainda não eram convertidos. A igreja de Sardes, irmãos, parecia mais um cemitério espiritual. Seus membros tinham seus nomes no hall da igreja, mas não tinham seus nomes no livro da vida. Aquela igreja estava morta, não tinha vida. Esta noite, Deus está diagnosticando seu coração. Escute o que eu vou lhe dizer. Assim como ele passou em Sardes e detectou que a espiritualidade das pessoas daquela igreja era de aparência, assim também ele o faz nos dias de hoje. Não é sem motivo e sem razão que nós vemos nos dias de hoje muitas pessoas sofrendo. Deus está diagnosticando o seu coração. Deus não está em busca se você está usando um perfume da Natura ou da Avon. Não, Deus está olhando agora para o seu coração. Quais são as suas motivações? O que te trouxe aqui? Por que estás aqui esta noite? Tu amas a Jesus? Ou vieste aqui em busca de alguma outra coisa? Estás aqui porque estás enfrentando um problema no teu casamento? Vieste ao lugar errado. Eu não sou Santo Antônio, eu sou Pastor Antônio José. Vieste aqui porque estás endividado? Também vieste ao lugar errado. Isso aqui não é um banco, isso aqui não é nenhuma financeira. Agora, se precisas de alguma instrução acerca do que a Bíblia diz sobre finanças, ouves e pratica. Tu tens que estar aqui porque tu és mortal e um dia tu não acordarás. Tu tens que estar aqui porque tu precisas partir deste mundo salvo. Tu tens que estar aqui porque tu tens uma alma que te foi dada por empréstimo. Tu não vais viver sorrindo toda a vida. Haverá um momento em que você vai chorar, querido. Haverá um momento que você vai sofrer. Se você hoje não está passando por problema, deixa eu te alertar. O problema vai chegar. E se você não estiver preparado, você vai cair. E tem outra coisa. Estás pronto para morrer? Estás preparado para morrer? Estás pronto para ter um encontro com Jesus? Se Ele chamasse você agora, você estaria pronto para chegar diante dEle? Há muitas igrejas mortas, sendo liderada por pastores estéreis, pastores que não geram filhos. Meu querido e amado irmão, quer saber se uma igreja está viva ou morta? Olhe para o altar da igreja, olhe para os bancos da igreja, procure nos bancos os convertidos, procure aqueles que deixaram o alcoolismo, procure aqueles que deixaram as drogas, procure aqueles que foram libertados da prostituição, aqueles que deixaram as imagens de escultura, após ouvir a pregação do Evangelho. Quer saber se uma igreja tem vida? Olhe para o altar e veja o que é pregado lá. Caso você não veja essas pessoas nos bancos da sua igreja que você faz parte, eu quero dizer que você está frequentando uma igreja morta, cujo pastor não gera filhos. Não gera filhos. Leia comigo o que é que diz 1 Coríntios 4:15. 1 Coríntios 4:15. Veja o que Paulo diz. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. O que é um pai espiritual? Resposta: segundo Paulo, é aquele que gera filhos por meio da pregação do Evangelho. Paulo disse: eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Eu sou o pai de vocês, eu gerei vocês A palavra preceptor aqui é paidagogos. É o escravo que tinha responsabilidade de cuidar de uma criança e conduzi-la à escola, deixando aos pés do mestre. Esse era o paidagogos. E Paulo diz, vocês podem ter muitos paidagogos. Vocês podem ter muitos que levam instruções até vocês, levam vocês à instrução. Porém, vocês só têm um pai. A minha relação com vocês é estreita, é sentimental, é familiar, é íntima. Eu sou o pai de vocês. Eu sou pai de muitos de vocês aqui. Deus me usou e através da minha pregação vocês foram salvos. Então vocês são meus filhos da fé. Amado, eu não sou um pastor estéril. Eu gero filhos. Se eu não gerasse filhos, a igreja não estaria como está. Amém, queridos? Pastor, e se não gerar filhos? A igreja não cresce. Não há salvação. Pois bem, se deseja saber se aquilo que tem sido anunciado em teu ministério é verdade de Deus ou mentira do diabo, basta você olhar para dentro da igreja. Olhe para os bancos. Veja se as pessoas estão chegando ou saindo. Pronto, é só isso. É só você olhar se elas saem ou entram. Aí você vai saber se aquilo que sai do altar é a verdade de Deus. Se é a verdade de Deus, então a igreja tem que chegar a gente. Por quê? Porque Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se não é a verdade de Deus, o próprio Deus trava, não entra ninguém. Não tem uma alma se convertendo a Cristo. Uma alma. Quero lembrá-los que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ora, se numa igreja, ano após ano, não se vê uma alma convertida, antes o que se vê são aquelas mesmas pessoas, temos aí uma igreja morta. Temos aí, não uma igreja, mas um cemitério espiritual. Pastores estéreis, e sem dúvida, Deus não trabalha numa igreja dessa. Não trabalha. Malaquias 1:10. Abra sua Bíblia, por favor. Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Tu tens Mateus, volta, tu tens Malaquias. Malaquias 1:10. A palavra do Senhor diz assim. Malaquias 1:10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Um grupo de pessoas se reúne achando que Deus está recebendo o que eles estão fazendo. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Amado, Deus prefere a igreja fechada a um culto hipócrita. Um culto inútil. Pessoas ano após ano se reunindo ali para oferecer a Deus um culto indigno. E Deus não recebe. Seria melhor que muitas igrejas fechassem as portas do que continuassem pregando uma graça barata, oferecendo a Deus um culto indigno. Amado, Deus não recebe qualquer culto. Amós profetiza fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E diz ele, andarão de mar em mar, de norte até oriente, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Não há nada pior do que homens e mulheres desesperados procurando a palavra do Senhor e não encontram. Amado, está cada vez mais raro ouvir a palavra de Deus. Está cada vez mais raro ouvirmos uma boa palavra. A palavra está ficando escassa em muitos lugares. Ela tem sido substituída pelos testemunhos, pelas danças, pelo teatro, pelos cultos animados. Agora as pessoas não vão mais para ouvir Jesus falar. Elas vão ouvir os testemunhos. Não há nada pior, irmãos, do que alguém procurar ouvir a palavra de Deus e não encontrar. Eu quero te mostrar um homem que buscou a Deus, queria desesperadamente ouvir Deus falar. Saul. 1 Samuel capítulo 28, verso 6, já estamos próximos do final. Saul queria desesperadamente ouvir a voz de Deus, mas Deus não falava com Saul. Não há nada pior do que você orar e Deus não responder. Você querer ouvir Deus falar, mas Deus não se manifesta, Deus não fala. Então, quando o rei Saul estava no fundo do poço, desesperado, ele tentou falar com Deus, mas o Senhor já o abandonara. 1 Samuel 28:6. Perceba o que a palavra diz. 1 Samuel 28:6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Nem por sonhos, nem por urim, nem pelos profetas. Então Deus não falava mais com Saul. E por quê? Por causa de rebeldia. Saul estava desesperado. E o resultado aqui, irmãos, é que como Deus não respondia, ele foi parar numa sessão espírita. Por isso perdeu a vida. Miqueias 3:7. Miqueias capítulo 3 é o último texto que farei uso. Miqueias está depois de Jonas. Miqueias 3:7 é o último texto dessa noite. Miqueias 3:7. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu estou aqui tremendo com esta palavra. Não há resposta de Deus. A irmã orou, não há resposta de Deus. Mas o irmão está orando, não há resposta de Deus. Queridos, isso acontece quando a palavra de Deus é desprezada. E se ela é desprezada, o que é que acontece? Deus retira a sua palavra e o resultado é que não há conversões e a igreja morre. Isso é juízo de Deus. Quando a palavra de Deus é colocada em último plano, o próprio Deus retira a sua palavra e aí não há conversões. Se não há palavra, não há conversões. Paulo disse, não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus amados irmãos, a pregação bíblica no passado era cristocêntrica. O que isto quer dizer? Cristo era o centro da pregação. A pregação do passado revelava o pecado, tocava no coração do pecador. As pessoas eram levadas a um genuíno arrependimento e, consequentemente, suas vidas eram transformadas. É completamente o oposto aos sermões rápidos e informais de hoje, que tem como foco a autoajuda, a prosperidade, as bênçãos. São sermões que não convertem, apenas divertem os ouvintes. Não convertem, apenas convencem. São sermões de autoajuda. Não é de se admirar do fato que os cristãos nominais hoje em dia deixam a igreja sentindo-se bem animados, aparentemente tranquilos. Sua autoestima foi preservada, seus corações e mentes foram acalmados com uma palavra meramente superficial de autoajuda, suas consciências foram silenciadas. Levaram uma mulher que foi flagrada em adultério até Jesus. Mestre, pegamos essa mulher agora em adultério. Na lei, Moisés mandou que tais mulheres fossem apedrejadas. Queremos saber tua opinião. O que tu tens a nos dizer? Jesus ficou calado. Começou a escrever no chão, todos com pedras nas mãos, querendo matá-la, apedrejá-la. Aliás, ela era uma pecadora, era uma prostituta, uma adúltera. E como insistisse na pergunta, Jesus olhou para eles e disse, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E a palavra diz que acusados pela própria consciência, eles foram soltando as pedras, a começar pelos mais velhos, os mais sem vergonhos, foram os primeiros a sair. Ficou só Jesus e a mulher. E Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, não os vejo. Minha filha, levanta-te. Vai em paz para a tua casa e não peques mais. Não peques mais. O evangelho que Jesus pregava, que Paulo pregava, que os seguidores de Paulo pregava, que os reformadores pregaram, era um evangelho que golpeava a consciência das pessoas. A mulher samaritana, quando Jesus foi tomar água, pediu da água, ela disse, sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana. Porque havia uma contenda, uma briga entre judeus e samaritanos. E Jesus disse, mulher, se tu soubesse que te pede beber, tu é que me pedirias, porque eu tenho uma água para te dar. Se tu beberes dessa água, nunca mais na tua vida terás sede. Ela disse, eu quero. Ele disse, antes que você beba esta água, você vai fazer o seguinte, você vai lá dentro e você vai chamar seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, nisto você disse com verdade, porque você já teve 5. E esse que está lá dentro não é teu marido. Você é adúltera, minha filha. Você quer o Espírito Santo desse jeito? Não. Ele só vem sobre a sua vida se você se arrepender. Ela teve um susto. Ela deve ter dito: como é que esse homem sabe da minha vida? É isso que o Evangelho faz. Primeiro você tem que ser exposto à lei. Primeiro você precisa saber quem você é. E o que você é? Pecador. Você é pó. E ao pó você vai tornar. Você é uma pessoa carente de Deus. Você não é o que você pensa que você é. Então, queridos, no Evangelho é poder suficiente para salvar o mais vil do pecador, transformá-lo no mais puro homem da terra. Não podemos mudar a nós mesmos, mas o Evangelho tem poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que crê. A mensagem do Evangelho é o veículo através do qual o poder transformador de Deus invade uma alma e realiza um novo nascimento. O Evangelho que eu prego salvou você, meu irmão, transformou sua vida, mudou você numa nova criatura. Eu gerei você pelo Evangelho de Cristo. Tu és meu filho na fé. Glorifica a Deus esta noite por congregar numa igreja que não faz graça, mas que prega graça. Dê uma linda salva de palmas em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Aleluias. Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém?